Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a gente tem o prazer de receber mais uma vez um servo de Deus que vem para nos trazer aí uma mensagem que vai tocar o nosso coração, vai fortalecer a nossa caminhada com Cristo. Gostaria então de dar boas-vindas ao pastor Yuri Rangel da Igreja Nova Vida em Padre Miguel, que está aqui conosco para compartilhar uma palavra de Deus. Pastor, é uma honra tê-lo conosco no Culto Doméstico. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui para abençoar a vida dos nossos ouvintes.
Olá, Alexandre. Boa noite, graça e paz a você e a todos os ouvintes da Rádio 93. É sempre um privilégio poder participar desse programa abençoado e eu creio que mais uma vez Deus tem algo de muito especial para falar ao nosso coração.
Que alegria, pastor, tê-lo aqui participando mais uma vez do nosso programa. E no Culto Doméstico a gente quer saber então qual é a leitura que será feita hoje, qual livro, qual capítulo, qual versículo.
Vamos lá, Salmo 89, versículo 6.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim a palavra de Deus: pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Eu vou repetir, ó. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Que pergunta, né? Profunda e ao mesmo tempo fácil de responder. Não há ninguém semelhante ao Senhor. Não há ninguém a quem Deus possa ser igualado. Isso é reforçado em vários textos da Bíblia, né? Quando vamos, por exemplo, a Isaías 40, versículos 25 e 26, o profeta diz: a quem, pois, me farei semelhante para que lhe seja semelhante, diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todos chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Ninguém se compara a Deus, né? Quando a gente levanta os olhos, como o profeta diz, a gente observa que não há ninguém que tenha tamanho poder de fazer as coisas como nosso Deus. Lá no próprio profeta Isaías, capítulo 46, versículo 5, o texto também pergunta: a quem me farei semelhante e com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes? Salmo 86, verso 8, o salmista diz: entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Jeremias, capítulo 10, versículos 6 e 7, o profeta também pergunta: ninguém há semelhante a ti, ó Deus. Tu és grande, grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Não há, gente. Não há ninguém semelhante ao nosso Deus. Êxodo, capítulo 15, versículo 11, né, naquele contexto em que Deus abre o mar para seu povo atravessar, o texto também pergunta: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Não há ninguém igual ao nosso Deus. Você que me escuta e que crê que existe apenas um único Deus que se manifesta, né, que subsiste em três pessoas, que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, esse Deus que a Bíblia revela, que a natureza revela e que nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho para morrer na cruz por nós, não há nenhum outro Deus semelhante a Ele. Você pode se regozijar no privilégio de você crer no Deus dos deuses, naquele que está acima de todos os deuses. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Todos aqueles que de alguma forma tentaram ser semelhantes a Deus caíram por terra. Lá em Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12, por exemplo, o texto diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Observe como esse texto de Isaías 14, que é inicialmente dirigido ao rei da Babilônia, né? Um rei pagão que, de acordo com o profeta, pretendia ser semelhante ao Altíssimo. Um texto, inclusive, que muitos entendem que, de alguma forma, também faz alusão à queda do diabo, né? Aquele ser angelical que também tentou ser semelhante ao Altíssimo, contudo, foi levado ao inferno, caiu ao mais profundo abismo. Lá em Gênesis, capítulo 3, quando se fala da queda de Adão e Eva, a motivação da desobediência do casal também foi tentar ser semelhante a Deus. Lá em Gênesis 3, versículo 5, quando a serpente enganou Eva, a serpente disse, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E nessa intenção de ser como Deus, Adão e Eva caíram. Todos os seres que tentam ser igual a Deus, né, que tentam igualar a Deus em poder, em majestade, em soberania, em autonomia, autossuficiência, todos os seres caem por terra. Nós temos apenas uma forma de reagir ao fato de que esse Deus é inigualável, é reconhecê-lo como nosso único Deus, é admitir que nenhum outro Deus merece honra, glória, poder e majestade, só esse Deus a quem nada nem ninguém é semelhante. Uma vez que a gente entende que esse Deus é inigualável, é incomparável, isso naturalmente deve exigir de nós algumas atitudes. A primeira atitude importante que a gente deve ter, pelo fato de Deus ser inigualável, incomparável, é só temer a Deus. É importante você ter isso no teu coração. Temer apenas a Deus. Nosso Deus, ele é inigualável, incomparável. Então, nenhum outro ser merece tanto temor quanto o nosso Deus. Não há homem na terra, não há nenhum ser demoníaco, diabólico, não há nenhum inimigo carnal que possamos ou devamos temer acima do nosso Deus. Lá em Mateus 10, verso 28, Jesus disse, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Lá no Salmo 118, versículo 6, o salmista diz, o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. Quando a gente entende que apenas Deus merece ser temido, a gente não teme as ameaças humanas, as armadilhas humanas, né? As intenções malvadas que pessoas cruéis têm contra a gente, porque sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você deve lembrar disso que eu acabei de falar, porque está em 1 João 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em você. Maior é o Deus que opera através da sua vida. Maior é o Deus que cuida de você. Então, se você, nesse momento que me escuta, está preocupado, anda angustiado com alguém que te ameaçou, com algum problema, né, que anda tirando as tuas noites de sono, um diagnóstico, né, que anda te perturbando a alma, entenda que o Deus que você serve, ele é incomparável. Então, tema apenas a Deus. Não tenha medo das circunstâncias, não tenha medo dos homens, não tenha medo das pessoas malignas, não tenha medo dos governos malignos, não tenha medo das crises, do patrão, né? Não tenha medo de doenças, não tenha medo de nada que faça você ficar com a alma perturbada. Como o salmista também um dia já perguntou, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus, que ele sim está acima de todas as coisas. Quando Eliseu e Geazi, né, seu servo, certo dia foram cercados pelo rei da Síria, que é uma história narrada em 2 Reis capítulo 6, assim que o empregado de Eliseu acordou e viu, né, o exército inimigo cercando a casa, ele logo ficou preocupado e foi correndo acordar o profeta. Mas ele não contava que quando o profeta acordasse, ele diria aquela frase de 2 Reis capítulo 6, verso 16: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando o servo de Eliseu ouviu o profeta dizer isso, ele não entendeu como é que mais eram os que estavam conosco, né, com Eliseu e seu servo, do que contra eles, né? Como poderia ser isso? Foi aí que Eliseu pediu a Deus que abrisse os olhos do seu servo, e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo para proteger o profeta. É isso que Deus faz para cuidar do seu povo. Então não tema homem algum. Os homens a gente honra, né? Os homens a gente respeita as autoridades, por exemplo, a gente respeita os governos, mas temor, o nosso temor é dirigido apenas a Deus. 1 Pedro 2,17, Pedro fala sobre isso: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. O rei a gente honra, as pessoas a gente honra, temor a gente só tem a Deus, né? A reverência deve ser dada apenas a Deus. Eclesiastes 12, verso 13, depois de concluir que nessa vida tudo é vaidade, o autor do livro diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então, se você que me escuta anda preocupado com alguma coisa, né, anda com a sua alma angustiada com alguma coisa, se você crê em Deus, lembre-se que o Deus que você serve é inigualável, é incomparável. Não há doença que ele não tenha poder para curar, não há inimigo que ele não tenha poder para abater, não há sentença que ele não tenha poder de reverter. O nosso Deus, com uma só palavra, ele resolve a situação, porque ele é incomparável. Além de só a Deus temer, né, pelo fato de que ele é incomparável, só a ele também devemos adorar, né? Somente a Deus devemos adorar. Ele é inigualável, gente. Ele é incomparável. Se ele é incomparável, toda adoração, todo louvor deve ser prestado apenas a Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 3, lá entre os 10 mandamentos está: não terás outros deuses diante de mim. Quando Jesus Cristo foi tentado no deserto pelo diabo, né, quando o diabo inclusive ofereceu para ele todos os reinos do mundo se ele se prostrasse e o adorasse, a resposta de Jesus foi taxativa. Mateus 4:10, disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Nossa adoração, nosso louvor deve ser dirigido apenas a Deus. Não existe nenhum outro ser que deva receber culto, né, junto com o nosso Deus. Nosso Deus, ele é incomparável. Você que me escuta nesse momento, que talvez até inclusive professe uma religião diferente da nossa religião cristã, talvez você sirva a alguma outra entidade, a algum outro ser que se supõe ter a capacidade de interceder por você, de fazer algo por você, de proteger você, entenda de uma vez por todas que não há outro Deus, não existe outro Senhor, não existe outra rocha que nós possamos confiar. Então, creia e adore apenas a Deus, né? Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 8, João, ele ficou tão encantado com as visões que ele recebeu no Apocalipse, que ele quis se prostrar diante de um anjo, né? Apocalipse 22, verso 8, ele registra isso: e eu, João, sou aquele que ouvi e vi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. disse-me, ó, o anjo fala com João, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Adora a Deus. Até os anjos reconhecem que só Deus deve ser adorado. Se alguma entidade tem aceitado da sua parte, né, de você que me ouve, algum culto, alguma oferta, alguma oferenda, isso não é um anjo de Deus. Isso é um ser demoníaco, um ser satânico tentando desviar a glória que pertence apenas a Deus. Os anjos bons não aceitam nenhum tipo de culto. Os anjos bons não aceitam nenhum tipo de oferenda. Eles entendem que somente Deus deve ser adorado. Então adore ao Senhor, adore somente a Ele. Só Deus é digno de toda adoração. Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, de receber honra, glória, poder e majestade. Nenhum homem também deve receber culto algum. Lá em Atos 14, versículo 15, quando um grupo de pessoas muito encantadas com aquilo que Paulo andava fazendo quis lhe prestar culto, o apóstolo respondeu: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Adore somente a Deus. Político algum deve receber a nossa adoração. Artista nenhum deve ser o nosso ídolo. Nossa adoração deve ser direcionada apenas a Deus. Sim, nós admiramos pessoas, né, que produzem coisas maravilhosas. Nós podemos admirar, né, grandes líderes, grandes personagens, grandes esportistas, grandes atletas, grandes artistas, pessoas que produzem algum tipo de conteúdo que nos edifica, que nos alegra, que nos encanta. Tudo isso é pertinente. Porém, somente Deus deve receber a nossa adoração. Nós não devemos ter nenhum ídolo, né? Nada podemos colocar em nosso coração que venha rivalizar com a glória que se deve ser dada apenas a Deus. Adore somente a Deus, louve somente a Deus, que os louvores da sua boca sempre saiam para enaltecer aquele que é dono de todo o poder, porque ele é incomparável. Esse Deus inigualável, além de só a ele temer e só a ele adorar, só a ele ou só nele nós também devemos confiar, né? Só a Deus você deve adorar, só a Deus você deve temer e só em Deus você deve confiar. Só em Deus. Ele é inigualável, porque ele é inigualável, também só ele merece a nossa confiança, né? Não confie em si mesmo, confie somente em Deus, né? A gente vive tempos em que as pessoas andam tão arrogantes, tão autossuficientes, que elas se acham de fato independentes. Provérbios 3, versículos 5 e 6, no entanto, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Né? Percebeu aí? Não se estribe no teu próprio entendimento, ou seja, não se conduza baseado apenas na tua forma de pensar, naquilo que você acha que tem que fazer, naquilo que o teu coração manda fazer. Confia em Deus, confia nas promessas de Deus, confia na palavra de Deus, confia na direção de Deus. Isaías 26, versículo 4, o profeta diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. eterna. Confia em Deus perpetuamente. Só Ele é uma rocha eterna. Os homens falham, mas Deus nunca falha. Os recursos humanos falham, são limitados, mas os de Deus são incomparáveis. Por isso que o salmista diz, né, Salmo 20, verso 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Gente, vale a pena confiar apenas em Deus, né? Não confia no homem, não confia nas promessas humanas, não confia no caráter humano, não confia nas promessas humanas, confia apenas em Deus. Não confia nas habilidades humanas, nos recursos humanos, nas ferramentas, nas armas humanas. Deposita a tua confiança apenas em Deus. Jeremias 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, não sentirá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Versículo 7 diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Não confia no homem, nos recursos humanos, confia em Deus. Não confia no dinheiro também não, meu irmão. O dinheiro falta, o dinheiro é limitado, o dinheiro paga muita coisa, mas não paga felicidade, não paga saúde. Provérbios 11, 28, o texto diz: aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. 1 Timóteo 6, verso 17, Paulo diz: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Quem te sustenta não é o dinheiro, quem te sustenta é a provisão de Deus, o Jeová Jirê, o Deus que provê, o Deus que sustenta, o Deus que cuida, e Ele pode cuidar de você. Então confia em Deus, confia no Senhor, porque Ele é incomparável. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração. Como a gente leu lá no Salmo 89, verso 6, quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Quem pode se igualar ao Senhor? Ninguém. Ninguém pode se igualar a Deus. Não há homem tão inteligente que se compare à sabedoria de Deus. Não há homem tão forte que se compare à força de Deus. Até a loucura de Deus, diz a Bíblia, é mais sábia que a sabedoria humana. Não há dinheiro, não há poder político, não há filosofia humana, não há recurso material, não há arma, não há ferramenta que possa se comparar ao poder do nosso Deus. Então, seja qual for a situação em que você esteja me ouvindo neste momento, talvez você esteja num leito de hospital, talvez você esteja na sua casa, talvez você esteja no seu trabalho, talvez você esteja lidando com uma situação muito complicada em sua vida, seja no âmbito jurídico, seja na sua saúde, seja na sua área profissional, na sua vida acadêmica, na sua situação financeira, na sua vida conjugal, seja qual for a área da sua vida que esteja nesse momento te causando perturbação, te causando inquietude e ansiedade, a minha palavra para você hoje é: confia em Deus, deposita a tua fé em Deus. Não há nada semelhante ao Senhor, não há nada que se iguale a Deus. Deus pode o que o homem não pode, Deus consegue aquilo que o dinheiro não consegue, Deus faz aquilo que o amigo, o médico, o advogado, o político e o militar não fazem. Deus tem todo o poder. Se você confiar nele, creia, Deus não deixa seu servo desenganado. Deus não deixa ninguém que crê nele, né, abandonado. Deus socorre, Deus cuida, Deus ama, Deus perdoa, Deus restaura. porque ele é fiel. Que assim essa palavra fale ao teu coração e você seja ainda mais incentivado a confiar naquele que é dono de todo o poder. Como disse o próprio Deus, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Deus te abençoe, em nome de Jesus.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas, problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Vamos falar com Deus, Pai amado e bendito. Nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós falamos contigo neste momento porque tu és um Deus incomparável. Não existe outro ser a quem nós possamos recorrer nesse momento. Não existe outro mediador entre Deus e os homens que não seja teu Filho Jesus Cristo. Por isso que é apenas no nome dele que nós nos dirigimos a ti. Nós não temos ninguém a quem pedir socorro. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. É por isso, Pai, que nós oramos a ti. Nós clamamos nesse momento por esta rádio tão abençoada, que o Senhor tem derramado aqui o teu favor, a tua graça, a tua bondade. Então, nós suplicamos que o Senhor continue sustentando essa rádio, fazendo dela, Pai, um veículo de transmissão da tua graça para todos os seus ouvintes. Nós oramos também, Pai, por enfermos, por pessoas, Pai, que nesse momento estão num complexo presidiário, pessoas, Pai, que estão numa demanda, numa causa de justiça, pessoas, Pai, que estão lidando com a dor, com tragédias. Tivemos, Pai, em nosso país mais uma tragédia esta semana envolvendo a queda de um avião, e quantas famílias, Pai, nesse momento estão enlutadas. Pai, então em nome de Jesus, nós oramos e intercedemos por essas pessoas, porque, como já dissemos, não há outro Deus igual a ti. Não há outro consolador, não há outro protetor, não há ninguém, Pai, que tenha tamanho poder de curar, salvar e libertar como o Senhor nosso Deus. Por isso, Pai, nós entregamos a nossa vida aos teus cuidados. Nós confiamos em ti, cremos em ti, queremos declarar neste momento que a nossa vida está em tuas mãos. Como a tua palavra nos assegura, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Então é isso que queremos fazer nesta singela oração. Queremos entregar a ti, Pai, essa causa na justiça, esse parente enfermo, esse problema financeiro, essa dívida, essa crise familiar. Nós apresentamos a ti as nossas demandas, as nossas necessidades, confiando que o Senhor tem poder para reverter qualquer cenário, tem poder para mudar qualquer cativeiro e nos dar a vitória para a glória do teu nome. É o que oramos a ti no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Alexandre, muito obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer participar desse programa tão abençoado. Eu sou membro da Igreja Nova Vida de Padre Miguel, então quem quiser cultuar com a gente já está convidado. Nossos cultos ocorrem às quartas e aos domingos, tá bom? Na quarta-feira, a partir das 19h30, e aos domingos pela manhã, a partir das 10 horas da manhã, e à noite, a partir das 18 horas. Então, se você deseja cultuar com a gente, o endereço é Avenida Santa Cruz, número 2255, em Padre Miguel, aqui na Zona Oeste do Rio, a Igreja Nova Vida, com o meu pastor, que é o pastor Gil Duarte. Ele e sua equipe, né, terá um grande prazer em te receber lá, tá bom? Sempre um prazer, sempre um privilégio compartilhar a palavra com a vossa vida. Que Deus assim vos abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. E lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.